Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris e em Maputo, 15 horas na cidade da Praia.
Eva Massi.
Alguns títulos a marcar a atualidade deste sábado 5 de abril. Em Moçambique cresce a contestação à liderança de Ossuf Momade como presidente do partido da Renamo. Simpatizantes e membros do partido têm queimado cartazes de Ossuf Momade pelo país e encerrado sedes do partido. Em Cabo Verde, um relatório conjunto da Procuradoria-Geral da República e da Unicef aponta para o aumento de casos de crimes sexuais no arquipélago, aumenta o número de agressões a menores e a idade dos agressores sexuais tende a diminuir. Prestamos homenagem neste jornal ao músico Amadou Bagayoko, da dupla Amadou e Mariam, que faleceu ontem à noite e deixou inúmeras músicas para a posteridade. Estes e outros temas ainda neste jornal, sob realização técnica de Moussalha Chili.
Maputo, 105 FM.
Em Moçambique, os membros e simpatizantes do partido Renamo exigem a demissão do presidente Ossuf Momade, que acusam de vender o partido através de um acordo celebrado com a Frelimo, o partido no poder. Os maus resultados alcançados nas eleições autárquicas de 2023 e nas gerais de 2024 elevaram o descontentamento Orfeu Lisboa em Maputo.
Os combatentes, membros e simpatizantes de Renamo têm estado a encerrar as sedes provinciais do partido e a queimar material de propaganda que ostenta a imagem de Ossuf Momade. Carlos Alfredo é da Delegação Distrital de Renamo, em Montepoez, em Cabo Delgado, dá voz ao descontentamento.
Que a Comissão Política Nacional convoque a reunião do Conselho Nacional. Assim sendo, os desmobilizados vão entrar em ação à retirada de descolagem dos panfletos de sua excelência apenas do presidente. Do partido ainda vão manter.
Por isso, a palavra de ordem dos combatentes, diz jesuíta Raul, ao Ossuf Momade, é clara.
Ossuf Momade não serve mais para a presidência da Renamo. Não o queremos mais. Queremos apelar ao presidente Chapo para não negociar mais com Ossuf Momade, porque não representa a Renamo.
O presidente da Renamo, Ossuf Momade, mantém-se em silêncio face às exigências dos membros simpatizantes e guerreiros que já encerraram, entre muitos outros, as sedes provinciais do partido na cidade de Chimoio, Ilha de Moçambique e Montepoez, de Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
Em Cabo Verde, um estudo realizado pela Procuradoria-Geral da República em parceria com a Unicef revela um aumento de casos de agressões sexuais. Na capital cabo-verdiana, cidade da Praia, é onde se registram mais casos de crimes sexuais contra crianças no arquipélago. Informações com Odair Santos.
No âmbito da tramitação dos processos da jurisdição de família e menores e de crimes sexuais contra crianças e adolescentes em Cabo Verde, a Procuradoria-Geral da República, em parceria com a Unicef, realizou um estudo sobre crimes sexuais contra menores na cidade da Praia. O estudo revelou que a capital cabo-verdiana registrou um aumento de casos de agressores sexuais de menores e, conforme o Procurador-Geral da República, Luís José Landim, o estudo trouxe alguns destaques alarmantes, como crianças com menos de 12 anos a cometer este tipo de crimes. Por isso, há processos arquivados por inimputabilidade, sobretudo de crianças com menos de 12 anos, o que preocupa o Procurador-Geral da República, Luís José Landim.
O problema acontece mais é quando vítimas com idade inferior aos 12 anos, porque, repara, processos socioeducativos só podem ser a partir dos 12 anos. E, infelizmente, temos algum relato, infelizmente muito raros, de que há crianças com menos de 12 anos a praticar esses factos criminais contra crianças mais pequenas ainda. Há que ter em conta e tentar ver como resolver essa situação. O maior problema é quando tem menos de 12 anos. Quanto mais de 12 anos, há um processo próprio, socioeducativo, que corre quase paralelamente a um processo criminal, mas não é. Entretanto, e leva a que a criança, se for necessário, é internado no Centro Orlando Pantera.
O estudo realizado pela Procuradoria-Geral da República em parceria com a Unicef entre agosto de 2023 a dezembro de 2024 revelou casos que envolvem pessoas em situações extremas, como um agressor de 84 anos e uma vítima de apenas 6 anos de idade. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos.
O presidente norte-americano defendeu hoje a guerra comercial que desencadeou esta semana com a imposição generalizada de tarifas e pediu às pessoas que aguentem firmes em troca de um resultado final histórico. Para o ministro de Estado e da Economia e Finanças de São Tomé e Príncipe, Gareth Guadalupe, estas medidas vão ter pouco ou nenhum impacto na economia de São Tomé e Príncipe, já que, diz o ministro são-tomense da Economia, o país não depende economicamente de Washington.
com essas medidas, elas pouco poderão influenciar na economia de São Tomé. Porque mesmo quando nós olhamos para aquilo que chama-se da ajuda oficial ao desenvolvimento, Estados Unidos não é o principal credor de São Tomé e Príncipe. Então, é um credor muito residual naquilo que tem a ver com a ajuda oficial ao desenvolvimento. Ou seja, quando nós recorremos a créditos, seja eles concessionais ou não, ou donativos, não temos no nosso Orçamento Geral do Estado nada que tenha a ver com o financiamento dos Estados Unidos. Naquilo que tem a ver com a economia de São Tomé, eu quero acreditar que isto terá muito pouco impacto ao nível mesmo naquilo que tem a ver com os efeitos indiretos. É preciso também não ignorar este efeito, é preciso nós consolidarmos as relações com os nossos principais parceiros comerciais e aqueles que são os parceiros no que tem a ver com a ajuda oficial ao desenvolvimento, para que, havendo algum impacto negativo na economia de São Tomé, possamos nos socorrer a partir deles, mas a partir dos principais parceiros comerciais e da ajuda oficial ao desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, continuamos a ter boas relações. Não é que nós tenhamos más relações com os Estados Unidos, mas essas relações continuam estáveis e não me parece que esta, digamos, guerra comercial possa ter algum impacto nefasto na economia de São Tomé. Pode ser que venha a ter algum, mas não nos parece.
Era o ministro São Tomense da Economia, Gareth Guadalupe, entrevistado por Ligia Anjos.
São Tomé, 102.8 FM.
Em França decorre até amanhã a Feira de Arte Art Paris, com mais de 100 expositores de 25 países. Véronique Jaeger é responsável da Galeria Jeanne Boucher Jaeger, implantada em Paris e em Lisboa, e decidiu para esta edição expor telas de grandes dimensões de conceituados criadores internacionais e começou por enfatizar o prazer do regresso ao recinto do Grand Palais.
Eu participo à Art Paris todos os anos. Este ano é especial porque estamos de volta ao Grand Palais, que é uma coisa com a luz natural. Esta pintura, eu estou a trabalhar há 30 anos com este artista cantonês. Trabalho por 10 anos sobre esta pintura. É uma coisa incrível. Vou mostrar isso à Paris. São coisas que não posso mostrar todos os artistas. Cada ano mudo os artistas, porque não é possível sempre mostrar os mesmos. Eu estou sempre a planificar as obras que têm a ver cada artista tem a sua obra. Eu vejo ligação entre eles, que estou a tentar fazer sentir sobre o stand quando faz a edificação do stand.
Véronique Jaeger, entrevistada por Miguel Martins. Amadou Bagayoko, da dupla do Mali Amadou e Miriam, deixou-nos esta sexta-feira em Bamako, à beira do Níger. Durante 45 anos foi metade da alma que deu voz e som ao duo Amadou e Miriam. Amadou atravessou esta vida com a guitarra ao peito e o mundo nos ouvidos. Ligia Anjos.
A notícia chegou pelas mãos da família, confirmada pelo Ministério da Cultura maliano. A voz de Amadou Bagayoko calou-se de forma súbita depois de dias de saúde frágil e de uma última fadiga profunda à qual já não resistiu. Foi Miriam quem recebeu o eco da notícia. Do outro lado da linha foi Yannick Tardy, cúmplice da viagem musical da dupla, quem a contou ao mundo. Amadou e Miriam não eram apenas um casal, eram uma constelação da música do mundo. Em 2005, o disco Dimanche à Bamako, produzido por Manu Chao, rompeu as fronteiras do Mali e levou-os a todas as geografias da escuta. Do palco das Victoire de la Musique às estradas do mundo, a música foi sempre uma travessia. Bambara e blues, rock e alma, África e futuro. Sabiam fazer da alegria um manifesto, da dança uma oração. Amadou chamava-lhe Afro Blues Rock, mas era mais do que isso, era um som da resistência. Ouvimos a abrir concertos para os U2, para os Coldplay, para Stevie Wonder. Ouvimos até quando Barack Obama recebeu o Nobel da Paz e soava em Oslo a música da sua terra. O mundo ouviu-os há pouco, ainda em 2024, nos Jogos Paralímpicos de Paris, a cantar Serge Gainsbourg como quem se despede da chama. E agora é o mundo que se despede deles. Amadou e Miriam venderam mais de 1 milhão de álbuns, foram nomeados várias vezes para os Grammys e em setembro passado lançaram o disco La Vie est Belle, porque a vida para eles sempre foi bela.